Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor. O tema do programa de hoje é a pena de morte. No dia 17 de janeiro, o brasileiro Marco Asher Cardoso Moreira, de 53 anos, foi executado na Indonésia, quase 11 anos após ter sido preso ao tentar entrar no país asiático com 13 quilos de cocaína escondidos nos tubos de sua asa delta. Nas redes sociais do Brasil, o que se viu foi uma comemoração da decisão da Indonésia. A execução por fuzilamento de Asher foi apoiada por milhares de brasileiros que sugeriram a mesma punição para os criminosos aqui. A constatação foi de que um levantamento da rede britânica BBC, embora a mais recente pesquisa sobre a pena de morte no país, indique que brasileiros são contra esse tipo de punição. A maioria dos internautas consultados pela BBC Brasil defendeu a execução de Marco Asher e de Rodrigo Goulart, também condenado por tráfico de drogas na Indonésia e cuja sentença está prevista para este mês. O assunto gerou 1.250 comentários inflamados em menos de 24 horas na página da BBC Brasil no Facebook. Enquanto uma minoria defendia a clemência, penas alternativas, a outra prega a ineficiência, e também pregando a ineficiência da pena de morte, os comentários mais elogiados sugerem que traficantes deveriam morrer para dar exemplo. E aqui no Brasil? A pena de morte deveria existir? Porque cada vez mais brasileiros apoiam a medida. Para falar sobre o tema, eu recebo Ayrton Vieira, juiz substituto em segundo grau com atuação na primeira Câmara Criminal Extraordinária da Seção Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Boa tarde.
Boa tarde a você, Joel, e a todos os ouvintes. É uma satisfação estar aqui presente e poder trocar algumas ideias acerca do tema.
A pena de morte resolveria a criminalidade no país?
No meu ponto de vista, resolver a criminalidade, ela não resolveria. Todavia, por que que eu sou a favor, sempre fui e vou continuar sendo, a favor da pena de morte? Por um simples detalhe, aquele que lamentavelmente vier a ser executado, não virá mais a infelicitar a sociedade. Ela não vai resolver, mas que ela amedronta de uma forma ou de outra e que ela afasta do convívio social aqueles que se revelaram pessoas absolutamente incapazes de conviver em paz com a sociedade, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Razão pela qual, a despeito de tudo, apesar dos pesares, é um mal necessário.
Nosso outro convidado é o advogado Mário Tadeu Leme de Barros Filho. Ele é sócio do escritório Barros Filho e Almeida Prado, advogados. Ele é graduado pela Faculdade de Direito e mestre em Direito de Relações Econômicas e Internacionais. Boa tarde, Mário.
Boa tarde.
Prazer recebê-lo você aqui.
O prazer é todo meu. É sempre um prazer conversar com vocês e principalmente na presença aqui do Ayrton.
A solicitação da presidência Dilma Rousseff pedindo clemência ao brasileiro morto no mês passado, se justifica do ponto de vista legal?
Se justifica do ponto de vista da nossa Constituição, dos princípios que a nossa Constituição elegeu a tutelar. E eu até iria um pouco adiante nessa questão. A presidente deveria ter trabalhado no sentido de retirar ainda na nossa Constituição a previsão de pena de morte que existe para casos ainda excepcionais, como você bem já destacou, casos de guerra. Então, quer dizer, não só se justifica, como poderia ter, teve uma oportunidade a nossa presidente de revisitar o Instituto e pensar novamente, harmonizar isso com a parte dos tratados internacionais e bem como os valores constitucionais.
E você, ouvinte, é a favor ou contra a pena de morte? Participe do nosso programa pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845.
3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe.
Muito bem, está de volta o Observatório do Terceiro Setor. Vamos ouvir agora a reportagem da Rádio ONU. Relator da ONU faz novo apelo à Indonésia para que suspenda execuções. Lê da Letra, de Nova York, tem as informações.
O relator especial das Nações Unidas sobre execuções extrajudiciais fez um novo apelo às autoridades da Indonésia para que suspendam execuções agendadas para fevereiro. Christoph Heinz está pedindo especificamente que pessoas condenadas por crimes relacionados às drogas não sejam enviadas ao corredor da morte. Pelo menos 8 traficantes condenados à pena de morte podem ser executados ainda este mês, incluindo o brasileiro Rodrigo Goulart. Segundo agências de notícias, ele entrou na Indonésia em 2005 com 6 quilos de cocaína. Heinz lembrou que, pela lei internacional, a pena de morte é considerada uma forma de punição extrema e, por isso, só deve ser imposta em casos de crimes muito sérios, como assassinatos, isso se houver um julgamento justo. Apesar de vários apelos de especialistas da ONU em direitos humanos e de entidades da sociedade civil, o governo da Indonésia continua impondo a pena de morte para crimes relacionados às drogas. Em janeiro, outras pessoas foram executadas, incluindo o brasileiro Marco Archer. Na avaliação do relator Christoph Heinz, muitos dos acusados eram estrangeiros e não tiveram julgamentos justos, sem serviço de tradução adequada ou direito à defesa em todos os estágios do processo. Da Rádio ONU em Nova York, Lê da Letra.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grave da Rádio ONU em Português em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
Muito bem. Você concorda com os argumentos, Ayrton, apresentados na matéria da Rádio ONU?
Não. Simplesmente porque parte de um pressuposto, além de outros motivos, completamente equivocado. Vale dizer, como se o crime de narcotráfico fosse de só menos importância. Na verdade, o crime de narcotráfico é um verdadeiro câncer, que de uns tempos a esta data vem infelicitando não só a sociedade brasileira em especial, mas toda a sociedade mundial. No que nos toca de perto, o narcotráfico é o crime que está subjacente a todos os demais crimes violentos que hoje assolam toda a nossa sociedade, em especial roubo e latrocínio. Dizer que o narcotráfico seria um crime menos importante, menos sério do que, por exemplo, um homicídio, e que por isso a pena de morte seria por demais severa para um narcotraficante, com todo respeito, é uma visão reducionista e míope, para não dizer ideológica. Por quê? Porque esse oba-oba que se faz atualmente só é feito em função da Indonésia. Outros tantos países do mundo também aplicam a pena de morte, e não apenas para crimes de homicídio. Sim, por exemplo, caso da China, para crimes de corrupção. E não me consta que a ONU ou qualquer outro organismo internacional tenha feito qualquer espécie de pressão contra a China. Portanto, aí me parece que, além de tudo, há uma questão ideológica e também econômica.
Para dizer, Estados Unidos também, né? Em alguns estados.
Pois é. Por que a ONU, então, também não pressiona os Estados Unidos? Que, aliás, repito, também aplica a pena de morte, não apenas para crimes de homicídio, dependendo do estado, para crimes tecnicamente ou teoricamente menos graves.
Quero te ouvir.
É, muito, muito bem ponderado a leitura do meu colega Ayrton acerca da criminalidade relacionada com o tráfico e todas as outras questões. Mas o que eu acredito que deve ser destacado e deve ser relembrado é a finalidade da pena. Né? Nós temos dois atributos propriamente ditos relacionados a ela, que seria a reparação acerca daquilo que foi feito, né? Uma retribuição disso, e restituir dentro desse universo. E dentro desse cenário, a penalidade com uma vida, ela vai de encontro com algumas dessas funções, em alguns desses universos. Então não seria aplicável, efetivamente, dentro de colocações como essas, que nós violaríamos alguns dos preceitos próprios, que são cláusulas dentro das nossas sociedades ocidentais, muitas vezes relacionadas a aspectos morais. Então a gente poderia aqui suscitar um dos preceitos religiosos mais básicos, que é amar ao próximo e, consequentemente, a obrigação de não matarás, né? E, ao mesmo tempo, também dentro do universo do ordenamento jurídico, aí a gente pode falar dentro dos dois universos, internacional e nacional, uma série de tratados que coloca como a erradicação da pena de morte como necessidade, e segundo, como efetivamente dentro do universo brasileiro, os princípios constitucionais que nós elegemos como importantes a serem suscitados. O que é importante destacar é que se trata de discussão aqui é a pena, propriamente dito. E até uma pena que muitos constitucionalistas entendem que não deve ser debatida, que é um debate que não deve ser travado. Nós temos uma cláusula pétrea que nos proíbe a atentar, uma cláusula sensível a qualquer ideia de mudança e de se atentar a garantias e aos valores dos direitos fundamentais. Então, por esse viés. Mas o que muito bem destacou ele é a gravidade da situação, a gravidade do tráfico, da corrupção, de crimes contra a vida, né, não só crimes contra o patrimônio, mas que não necessariamente serão sanados, e ele bem trouxe aqui também na primeira explanação, por meio dessas maneiras de punição.
Mário, alguns ativistas de direitos humanos, eu também quero te ouvir, Ayrton, alegam que no Brasil a pena de morte não seria cabível, porque nós somos um país socialmente profundamente injusto. Você concorda com esse argumento?
Eu discordo, eu acho que são questões que não se misturam, né? Não é uma questão de justiça social, a questão da punição e dos meios de punição é próprio de um sistema jurídico, onde regras são definidas, e no qual nós prezamos a aplicação irrestrita da nossa Constituição. A Constituição é a linha, é a base, é o alicerce, é o caminho sobre o qual se constrói todo esse ordenamento e sua aplicação. E o que nós prezamos, o que nós pleiteamos junto ao nosso Poder Judiciário e que nós cobramos do nosso Executivo e que nós almejamos em relação ao nosso Legislativo, é que ele cumpra o texto constitucional. Que ele não rasgue, que ele não viole, que ele adultere o nosso texto constitucional. Acho que esse que é o cerne do aspecto.
Antes de ouvir o Ayrton, é importante explicar para o ouvinte como é que se desenrola o processo que termina em pena de morte. Quer dizer, a pessoa teve todos os direitos, no caso da Indonésia, ele teve os direitos da defesa, teve direito a um advogado, e o processo se desenrolou como? É importante, como especialistas, para o ouvinte estar em casa, falar, ele está condenado em pena de morte, mas teve um processo, né? Como é que chegou a ser a pena de morte?
Pelo que eu sei, e eu não conheço a legislação da Indonésia, conheço apenas por intermédio da imprensa e da análise de pessoas especializadas nesse tipo de assunto, todas as entrâncias legais da Indonésia foram observadas, tanto é que se chegou a um segundo pedido de clemência feito ao presidente da Indonésia, após esgotados todos os caminhos judiciais possíveis. Razão pela qual, em termos legais, quer me parecer que perante as leis da Indonésia, tudo que podia ser feito, tudo que podia ser observado, foi observado. O devido processo legal, consoante as leis da Indonésia, foi observado. Agora, se o resultado, vale dizer, a aplicação da pena de morte desagrada a X ou desagrada a Y, isso é outro problema. Mas, em tese, se observou o que devia ser observado.
Olha, começou a participação dos nossos ouvintes, o Roberto Campos, lá de Santa Cecília. Muito obrigado pela sua ligação, Roberto. O final do telefone é 0562. Eu sou favorável à pena de morte, no caso de estupro e latrocínio. Tem pessoas que são contra a pena de morte, mas é a favor do regime de Fidel Castro, que leva todos os dias pessoas ao paredão. Mário, essa discussão que polariza, a preocupação do observatório, do terceiro setor, é colocar um conteúdo. Aliás, conversava isso com o Ayrton antes da sua chegada, antes de começar o nosso programa, sobre isso. O importante não é só a visão maniqueísta, mas que a gente fundamente isso. Você acredita que um dia a gente pode chegar à pena de morte aqui no Brasil?
No Brasil?
É.
Eu costumo brincar que a bola de cristal a gente tem de deixar ela quebrada e não leva para consertar, né? É difícil a gente responder uma questão de... É um chute, literalmente um chute. Eu diria que dentro do cenário que nós temos, social, jurídico, cultural, em qual estamos inseridos, não. A pena de morte, ela permanece, ela, em primeiro lugar, retomando, né, ela existe no Brasil. Tá? Até eu estava aqui pleiteando, no primeiro momento eu falei que a presidente deveria batalhar por fazer valer tratados internacionais pela erradicação da pena de morte. Segundo lugar, a mudança necessária para que outros tipos penais sejam punidos com esse tipo de pena, ela não é tão simples quanto parece, quanto muitas vezes a mídia quer que seja. E é um clamor popular de vamos mudar e da noite para o dia existirá um projeto de lei pela pena de morte e ele vai ser
aprovado. No caso aí, você que é favorável, é só tirar em caso de guerra, né?
Não é bem assim, é só cair
em caso de guerra, ficaria.
Já estamos quase em situação de guerra, eu diria civil, né? Em tom de brincadeira, bem entendido. Mas eu também acho que nas circunstâncias atuais, a médio, a longo prazo, eu não vejo condições de se implementar a pena de morte, não apenas em função das dificuldades legislativas que nós teríamos para a sua eventual implementação, mas também pela formação do povo brasileiro, enfim, pela nossa sociedade, embora eu seja a favor por uma questão pessoal, mas eu não tenho os olhos fechados para a realidade. Tenho certeza absoluta que é uma discussão que nos leva, via de regra, apenas a ficar entre o bem e o mal, que é certo e errado, no maniqueísmo. Mas eu não acredito que um dia a pena de morte seja instaurada no Brasil.
Num levantamento feito pela produção do Observatório do Terceiro Setor, revela que no Brasil há cerca de 574 mil pessoas presas. É a quarta maior população carcerária do mundo. Atrás apenas dos Estados Unidos, com 2 milhões e 200 mil pessoas. Da China, com 1 milhão e 600 mil. E da Rússia, com 740 mil. Segundo o relatório sobre o uso das prisões preventivas nas Américas, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos, 40% dos presos brasileiros ainda aguardam julgamento. Além disso, a população pobre e negra é a maior vítima dos assassinatos no país. Isso já não é uma sentença de pena de morte?
Eu costumo dizer que a pena de morte extraoficial existe. Existe para todos aqueles que saem às ruas diariamente ou mesmo ficam no interior dos seus lares ou dos seus locais de trabalho. A pena de morte existe. Hoje se mata por questão de nonada. E o que me causa espécie foi o governo brasileiro ter feito um auê, com perdão do termo, tão grande em função da questão da pena de morte envolvendo um narcotraficante, e não ter a mesma reação com as centenas de mortes que ocorrem mensalmente em nosso país, envolvendo vítimas de latrocínios, de homicídios e etc. Isso sim deveria chocar todos os nossos governantes. Essas sucessivas mortes que diariamente ocorrem no Brasil das formas mais violentas possíveis é que deveriam despertar a atenção dos nossos governantes. E com todo respeito, não a pena de morte que recaiu sobre um narcotraficante, que pelo que consta, já era a 13ª vez que narcotraficava internacionalmente, por ele confessado isso. Então, com todo respeito, volto a dizer, estamos querendo tapar o sol com a peneira.
E você, ouvinte, é a favor ou contra a pena de morte? Participe do nosso programa ou postando sua pergunta em nossa página no facebook.com/Observatório 3 Setor.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendence Mídia. Tendence Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendence Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencemedia.com.br ou ligue 2476-9531. Anote 2476-9531. Tendence Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso.
O projeto Viva Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Está de volta ao Observatório do Terceiro Setor, hoje com o juiz Ayrton Vieira, juiz substituto em segundo grau com atuação na primeira Câmara Criminal Extraordinária da Seção Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo e do advogado Mário Tadeu Leme de Barros Filho. Já vamos para a participação dos ouvintes? Muito bem. Com quem eu falo? Boa tarde.
Boa tarde, Rodrigo.
Ô, Rodrigo, como vai você? Tudo bem?
Tudo bom.
Da onde?
Jabaquara, São Paulo.
Jabaquara, muito bem. Isso. Rodrigo, qual é a sua opinião? Você é a favor ou contra a pena de morte?
Eu sou a favor da pena de morte. Porém, eu tenho um questionamento que me preocupa um pouco. A gente não conseguimos nem chegar num consenso sobre a maioridade penal, né? De abaixar de 18 para 16 anos. O que dirá a pena de morte? Não seria o caso, antes de nós tentarmos fazer a maioridade penal prevalecer com 16 anos, para depois fazer a questão da pena de morte. Eu gostaria de saber dos nossos convidados a opinião deles sobre essa questão da maioridade penal.
Muito bem, no caso do Rodrigo lá do Jabaquara, ele tem uma estratégia aí. Ele primeiro tem que discutir a maioridade penal, depois a pena de morte. Você concorda?
Concordo sim. A questão da maioridade penal é uma das questões também que, em princípio, esbarrariam no que se chama de cláusula pétrea, se poderia ou não haver a redução de 18 para 16, ou, enfim, para qualquer outra idade. Mas, no que compete ao meu entendimento, eu não vejo qualquer lógica em permitir que um adolescente com 16 anos possa escolher o seu prefeito, possa escolher o seu governador, possa escolher o seu presidente, ou seja, o nosso presidente da República, que se pressuponha que esse adolescente tenha capacidade, tenha discernimento para votar, que é algo importantíssimo, é uma das expressões maiores da cidadania, e em contrapartida ele seja considerado um inimputável, ou seja, alguém que não sabe, não pode responder pelo que faz, porque não saberia medir as consequências, não teria um amadurecimento psicológico, etc, etc. Ora, santo Deus, então não pode votar. Quer dizer, ele pode escolher o cargo principal da República. Ele pode escolher o seu governador, mas ele não pode se responsabilizar por crime? É uma estultice, com todo o respeito.
Então você é a favor, né?
Sim, eu acho que nós deveríamos primeiro pensar esta questão do rebaixamento da idade penal e aí sim, se fosse o caso, enfrentarmos a questão de fundo.
Mário, qual é a sua opinião? Você é a favor também?
Não. Também sou contrário à redução da maioridade penal. Acredito que o debate acerca dessa questão não é, veja, não
tem
que foi tratado de uma maneira... Que
tem um aspecto não, legal.
Não, mas não foi tratado de uma maneira simplória, mas eu estou dizendo que a complexidade que está por trás e que envolve o funcionamento de instituições democráticas, propriamente ditas, e instituições como o Poder Judiciário, o sistema carcerário, os sistemas educacionais, que se... estão imbricados nessa questão, que não é tão simples realizar esse procedimento. Ademais, trazendo como um argumento para temperar um pouquinho mais essa questão, existem estudos que demonstram que a mudança, a redução para 16, 14, 12, não é capaz de
diminuir a criminalidade
ou atingir alguns efeitos que poderão caminhar no sentido da discussão da pena de morte. Né? Veja, eu acho que temas constitucionais e mudanças no Brasil são muito polêmicas e a gente pode abrir aqui, né, uma série deles. A gente poderia começar a falar. Então vamos falar também de aborto. Então, discutir, além disso, a questão de legalizar ou não o aborto, interrupção da gravidez, né? Poderia também suscitar a questão de casamentos de pessoas do mesmo sexo, e assim sucessivamente colocar todos esses temas difíceis, né, da sociedade para debate.
O Ayrton, né, evidenciou uma contradição. Quer dizer, eu posso eleger meu presidente, mas não posso ser responsabilizado por um crime que eu cometo.
Perfeito. Não é que não é responsabilizado pelo crime que comete, né? A pessoa é responsabilizada por meio de mecanismos diferenciados estabelecidos na nossa Constituição e no nosso ordenamento jurídico. Tá? Veja, não vislumbro essa contradição. Eu vejo um cenário no qual nós temos aqui dois aspectos e duas funcionalidades de um cidadão em formação.
Tá aí, Rodrigo, a opinião dos nossos dois convidados. Mais alguma colocação?
É isso, muito obrigado.
Obrigado você, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Aí a participação do ouvinte, que é a favor da pena de morte, né? Estamos em minoria aqui, viu, Mário?
Ah, é?
aqui quem ligou para cá foi o Mário Aparecido Fontes, da Vila Sônia. Eu sou a favor da pena de morte, principalmente nos casos de pedofilia, onde já se foi provado que não tem cura. Pergunta, no Brasil, que há tanta impunidade, tem condição de ter pena de morte? Inocentes seriam mortos? Ele está dizendo se é possível esbarrar. Tem um filme famoso, norte-americano, que eu assisti há muitos anos, que o sujeito deixa uma prova, né, que ele acaba sendo condenado à pena de morte, e se depois se prova que ele era inocente. E ficou essa dúvida, né, da eficiência da justiça para comprovar se a pessoa realmente cometeu aquele crime que lhe é atribuído. É possível acontecer isso? A pena de morte tem essa limitação, Ayrton? Respondendo a pergunta aí do nosso ouvinte, Mário Aparecido Fontes.
Justiça perfeita é apenas aquela feita por Deus, para quem nele acredita, como é o meu caso. A justiça dos homens, evidentemente, está sujeita a falhas. Ela não é perfeita. Onde existe o homem, existe o pecado. O pecado querido e o pecado não querido. Você pode errar por dolo, o que seria profundamente lamentável, ou por culpa, em razão da própria fragilidade do ser humano juiz. Dizer que você tem 100% de certeza quando você condena ou quando você absolve alguém, isso em todos os casos, se eu afirmasse sim, eu estaria sendo mentiroso. Eu tenho, especialmente na grande maioria dos casos de condenação, uma quase certeza de que aquele sujeito realmente é culpado. Às vezes eu tenho uma certeza praticamente matemática, embora o direito não seja matemático. Agora, por causa disso, não vamos aplicar ou não vamos discutir a pena de morte? Bom, se fosse assim, então não vamos prender ninguém também. Porque quando eu condeno alguém a 20 ou 30 anos, na prática, eu estou condenando esse alguém a passar boa parte de sua vida, embora ele não vá passar 20 ou 30 anos da condenação, lamentavelmente, mas eu estou condenando esse alguém a passar boa parte da sua vida preso. Ou seja, de uma forma ou de outra, eu também estou subtraindo um tempo de vida dele. Eu não vejo que a questão seja colocada por aí.
Ô, Mário, e em caso de peloferia?
Até essa colocação do crime que deveria ser apenado com um crime de morte me fez lembrar de um professor que nós havíamos comentado agora há pouco, professor de Direito Penal da PUC, aposentado, professor Francisco de Camargo Lima, que falava que uma das grandes dificuldades que nós temos na pena de morte, e iniciada uma conversa, é perguntar que crime a gente vai punir. Ah, a gente falou em latrocínio. Tá bom, então latrocínio e o homicídio também. Tá, então pedofilia também. Tráfico de drogas também. Mas, e o usuário de droga? Também não vou punir ele com a pena de morte? E assim sucessivamente a gente vai colocando o crime. E a corrupção? Também não vou colocar a corrupção na questão? E a corrupção ativa? Eu não vou colocar.
No caso da China tem, né?
E assim sucessivamente, a gente passa a trabalhar com uma indeterminação tão grande que a tendência é como punir com a morte todos os tipos penais previstos no código.
Mas essa generalização não é uma forma de não atacar o assunto?
Não é uma questão de generalização. Não é esse o aspecto que eu estou suscitando. É a dificuldade de eleger os tipos que serão colocados, né? Eu gosto de lembrar o texto do Norberto Bobbio, que ele discute a questão da pena de morte, que ele fala que o debate de pena de morte é um debate que só tem aproximadamente, quando ele escreveu esse ano, mais de 250 anos dentro do direito. Isso fora nos outros universos, dentro da literatura e de casos históricos e dos estoicos propriamente dito, né? É uma questão de muito tempo. E esse debate ele vai continuar. Ele se debateu pouco e vai continuar se debatendo, né? E um dos argumentos de uma das correntes, dos abolicionistas contrários à pena de morte, é exatamente como foi colocado, do erro judicial, né? E foi muito bem colocado aqui. As decisões, elas tendem a ser quase que sempre corretas, mas elas são passíveis a erro. E aí? E se um único caso se errou e tirou a vida dessa pessoa?
Não é possível.
E eu gosto sempre de falar o seguinte, a nossa Constituição existe para defender as minorias diante da vontade da maioria. Essa que é uma concepção muito importante. Porque senão nós viveríamos o universo da ditadura da maioria.
É, na verdade, o que acontece no Brasil é que o sistema penitenciário não funciona, né? E as penas, em alguns aspectos, são leves. Por favor, me corrija, Ayrton, se eu estiver falando alguma bobagem. E dá à população em geral um sentimento de impunidade. E por isso que esse assunto vai e volta sempre. Porque existe a impunidade. Essa é a visão do homem comum, do cidadão comum.
Se alguém fosse condenado a 30 anos, por exemplo, e cumprisse os 30 anos, tenho quase certeza que não se estaria a cogitar de pena de morte. O que ocorre na prática, todavia, é o seguinte: o cidadão é condenado a 30 anos e vai cumprir 5, vai cumprir 6 anos disso. Ou seja, é um escárnio o que acontece. A execução penal brasileira é uma piada, com todo o respeito. É brincadeira o que acontece com a lei de execução penal brasileira. E há ainda quem ache que ela é rigorosa. Coisa nenhuma. Ela incentiva, ela acoroçoa a prática do crime. Existe sim a punidade. Eu condeno, mas o cidadão não sofre a efetiva punição. É a mesma coisa, contrário ao censo, eu compro, mas não levo.
Muito bem. Mais uma participação do ouvinte ao vivo. Boa tarde, com quem eu falo?
Boa tarde, eu sou a Maíra, de Santana, Zona Norte. E eu também sou a favor da pena de morte.
Maíra, quantos anos você tem?
Eu tenho 31.
31 anos. É que sua vovozinha parece mais jovem. Porque é jovem também.
Obrigada.
31 anos de Santana. Você é a favor da pena de morte também. Você quer fazer uma pergunta aos nossos dois convidados?
Então, na verdade, eu sou a favor em alguns casos. Né? Principalmente no caso de tráfico de drogas e nesse caso de pedofilia, onde eles fazem tortura com crianças. E eu acredito que isso sim, acho que mudaria um pouco da cultura aqui no nosso país se realmente acontecesse isso. Não gosto de pensar que isso poderia fazer com que um ladrãozinho de galinha fosse para uma cadeira elétrica ou para um fuzilamento, mas nesses casos mais extremos, como o que passou agora recentemente na Indonésia, onde não é um caso que você falaria, puxa vida, o cara fez isso no momento.
Mas está arrependido, né?
De arrependido. Não, porque ele destruiu muitas famílias, talvez. Porque a droga, ela começa pequenininha, mas depois ela entra na casa de uma pessoa e ela destrói uma família completa. Os pais, as pessoas que estão ali no convívio, acabam sendo
atingidos,
vivenciando,
né,
um reflexo de tudo isso que traz. Então, um cara desse, ele sabe muito bem o que ele pode causar. Ele não está fazendo um efeito agora momentâneo, ele está fazendo um efeito que vai a longo prazo. Então, eu não sou contra, sou a favor nesses casos. Eu acho que poderiam colocar uma lei mais rígida realmente aqui no nosso país, onde as pessoas cumprissem até o fim.
O que aconteceu com o contato com ela? Caiu a linha?
E já tem uma redução.
Voltou. Ótimo.
Alô?
Muito bem. Então, é que só cortou um pouquinho a sua fala, mas deu para compreender o teu raciocínio. Olha, muito obrigado pela sua participação. Ouça.
Imagina.
A opinião dos nossos dois convidados. A gente estava conversando isso antes do telefonema dela, né? Pena de morte para alguns casos específicos.
Exato. Isso já seria uma segunda discussão para quais casos ela poderia vir a ser aplicada no Brasil, bem entendido, né? Nós teríamos uma discussão muito grande, porque evidentemente quem faz a lei não gostaria de amanhã ou depois estar sujeito aos rigores dessa lei. Por exemplo, duvido muito que se amanhã ou depois viesse a ser aprovada a pena de morte no Brasil, nós teríamos o crime de corrupção punido com pena de morte. Isso, obviamente, não. Não tenho a menor sombra de dúvida que não. Por razões óbvias que eu não preciso explicitar. Agora, parece ser do senso comum que crimes violentos, latrocínio, onde a perversidade do autor realça de uma forma mais efetiva, o narcotráfico, mas não aquele narcotráfico também dito de menor importância, se é que podemos dizer narcotráfico de menor importância, mas aquele grande narcotraficante, aquele reiterado narcotraficante, aquele reincidente narcotraficante, enfim, esse tipo de crime que atinge a todos de uma forma direta ou indireta, esses crimes poderiam, em tese, estar sujeitos a uma pena um tanto quanto mais rigorosa. E não é isso que temos, porque hoje o narcotraficante, por exemplo, no Brasil, pode, acreditem os senhores, receber regime aberto, ser prestigiado, repito, prestigiado, com prestação de serviço à comunidade. Um narcotraficante, reitero e repito, pode receber prestação de serviço à comunidade em regime aberto, ou seja, ele vai trabalhar em uma escola, ele vai trabalhar em um hospital e, quem sabe, aumentar a sua clientela.
Tá aí, Maíra, a opinião do juiz Ayrton Vieira. Muito obrigado pela sua participação e um abraço.
Outro abraço. Sucesso. Tchau, tchau.
Obrigado. Muito bem. Olha, eu, enquanto o Ayrton falava, eu vi sua expressão, Mário. É uma pena que nós vamos começar a passar o nosso programa na internet a partir de março agora, né? E aí eles podiam captar a sua expressão. Em casos de corrupção, você seria a favor da pena de morte?
Infelizmente não, Joel. Eu acredito que... Como eu já trouxe no início do nosso programa... eu acredito que a discussão que nós precisamos iniciar em outros programas, e vai ser um prazer voltar aqui para isso, é acerca de cumprir o nosso texto constitucional. Vamos efetivamente contar com mais aparato ao Poder Judiciário, mais aparato ao Poder Executivo, propriamente dito, maior controle do nosso poder legislativo por parte daqueles que votam. Não basta você votar e esquecer em quem você votou no mês anterior, para você não saber o que ele está fazendo com aquele voto que você deu a ele, né? Para efetivamente a gente pensar menos em mudanças e mais em efetivação. Em concretização, a palavra correta seria essa. Vamos concretizar o que está previsto. O nosso problema não é um problema legislativo, na minha ótica.
Mário, você não acha que a mudança é necessária para, inclusive, melhorar a credibilidade da justiça diante da população?
Não, eu não acho. Eu não acho que o que falta para melhorar a credibilidade da justiça não é um problema extrajudicial. Mudanças de lei, os juízes não têm essa capacidade, né? Eles eventualmente podem legislar acerca de questões próprias deles, mas não tem essa capacidade de mudar.
Muito bem. A Maria do Socorro, lá da Vila Guilherme, ela é a nossa ouvinte cativa aqui. Muito obrigado pela sua participação, um abraço, viu, Maria do Socorro? Ela diz aqui, ó, eu sou a favor da pena de morte, mas com a maioridade eu sou contra. Quer dizer, ela é a favor da pena de morte, mas não é a favor que os menores de 18 anos sejam responsabilizados criminalmente. Ou o menor tem que responder pelo crime que cometeu. Muito bem. Mais alguém na linha? Boa tarde, com quem eu falo?
Alô? Oi? Sandra?
Sandra, tudo bem?
Tudo.
Da onde você é?
Eu sou da Vila Mariana.
Vila Mariana. Sandra, qual a sua pergunta ou colocação para os nossos dois convidados?
Na verdade, é uma colocação. Eu estou vendo que muita gente está se pronunciando a favor, né, da pena de morte, mas eu sou contra. Porque a justiça no Brasil erra muito, tem muita gente que está nas cadeias aí sem nem ter sido julgada. E imagina se houver pena de morte, quem vai morrer no Brasil? Vai morrer só pobre e preto.
O que a Ana falou, também levantamento da nossa produção, citando alguns casos, fatos sobre a pena de morte, a lista desses casos está no nosso portal Observatório do Terceiro Setor, observatório.com/observatório3setor.com.br. E se você, ouvinte, quiser conferir mais casos que aconteceram. Ela fez uma colocação, ela é a favor Tá aí, Mário, pelo menos um voto a seu favor. Ufa! Se um ouvinte liga para nós aqui e diz
que... Os sinos ainda dobram, né?
Porque ela toca num ponto, realmente, e essa é boa parcela da população também pensa como ela. A justiça não funciona.
As pessoas se dizem a favor da pena de morte, a maioria é a população pobre, né? Nós, pessoas comuns. Só que um filho seu pode ser preso por engano, pode ser condenado por engano. E aí?
Como fica essa situação? O erro da justiça inibiria a implantação da pena de morte aqui no nosso país? Seria um dos motivos que inibe essa discussão, ou Ayrton? Como é que você pensa sobre isso?
Se valer a argumentação, é melhor fecharmos a justiça. Vamos acabar com ela, porque...
Não, é melhor melhorar a justiça.
Ela pode condenar em tese um inocente, ela pode privar dos bens na área civil uma pessoa, ou seja, o erro é inerente ao ser humano. Nós não podemos pensar pela exceção.
Aí, se o erro é inerente ao ser humano, não seria melhor ressocializar esse ser humano do que condená-lo à morte?
Partindo
o erro é inerente...
Partindo do pressuposto de que ele tenha querido ser socializado e de que ele queira ressocializar-se. Porque eu, pessoalmente, entendo que determinadas pessoas não são passíveis de ressocialização. Atingiram um determinado grau de falta de amor à convivência social, que é impossível se imaginar que este ou aquele criminoso possa vir um dia a se regenerar. O que vai acontecer é o seguinte: aquele latrocida duplamente reincidente, aquele narcotraficante duplamente reincidente, ele vai voltar, uma vez livre, a fazer as mesmas coisas. E nós vamos ter outras vítimas daquele sujeito.
Muito obrigado, Sandra, pela sua participação. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Eu vou atender outro ouvinte. Boa tarde, com quem eu falo?
José Daniel, daqui de São Vicente.
De São Vicente? Muito bem. José Daniel, é isso?
De Souza, aqui do residencial São Vicente, aqui em altura de 1 quilômetro de Guadalhanguera.
Nossa, muito bem. Qual é a sua opinião e a sua pergunta aos nossos dois convidados? Você é a favor da pena de morte?
Vocês estão escutando aí, discutindo sobre pena de morte. Eu pergunto, já existe pena de morte no nosso país?
Muito
pra
bem.
Para gente de bem, não já existe?
Muito bem. Está aí uma pergunta do nosso ouvinte lá de São Vicente.
Não, residencial Sol Nascente.
Ah, Sol Nascente, residencial
Sol. Aqui, no Pico de Anguera, aqui, depois do Pico do Jaraguá.
Depois do... Ah, aqui pertinho. Eu entendi que você estava no litoral, olha só. Estou ouvindo mal. Então você está aqui no Pico do Jaraguá. No Pico do Jaraguá. Vamos ver os nossos dois convidados. Já existe pena de morte no Brasil, Mário?
Então, não existe pena de morte, por favor, para gente de bem.
Vamos ouvir aqui, vamos ouvir o nosso convidado.
Tá bom.
Obrigado pela sua participação, um abraço.
Tá bom, tchau.
Veja, institucionalizada pelo Estado, ilegítima, propriamente dita, não. Né? Agora, a discussão acerca de para a gente do bem, nós estamos falando aqui de uma metáfora. Vamos descrever que a situação, a condição de vida social que nós encontramos numa cidade como São Paulo, né? Estávamos conversando agora há pouco como está difícil pensar em criar filhos, pensar em viver, continuar o nosso cotidiano, as nossas práticas dentro da sociedade. Mas isso não necessariamente está relacionado com a pena de morte. Veja, agora, se temos execuções extrajudiciais, assim, uma justiça paralela, que para muitos justiça não pode ser chamada. Tecnicamente não existe esse pluralismo judicial, jurídico, né? Aí é um cenário diferente, tá?
Na verdade, a justiça branda com os criminosos, o aumento enorme da violência nos grandes centros urbanos do país. E, na verdade, o ouvinte não completou, falamos rapidamente com ele, mas hoje a população de bem está acuada, Ayrton. Ela tem medo de sair às ruas, ela tem medo de viver na nossa cidade.
Eu tenho 24 anos de justiça criminal e sempre me perguntam se eu nunca tive medo de andar pela cidade ou pelo país afora como juiz criminal. A minha resposta é negativa, não, nunca tive medo. O medo que eu tenho, e muito, é de ser vítima de um latrocínio ou de um homicídio, como qualquer um de nós. É de sair dessa rádio hoje, por exemplo, e ser vitimado aqui na Avenida Paulista. Ou seja, receber a minha pena de morte sem qualquer processo. Eu ser morto,
então,
eu ser
apenado,
para mim é claro que existe. Eu tenho medo de receber a pena sem ter sido julgado. Julgado, entre aspas, por um cidadão qualquer, hein, que vota tanto quanto eu voto, mas que, por ter uma arma de fogo na mão...
Que mal sabe usar,
acredita ser Deus, ou seja, ter o juízo de vida ou de morte sobre a minha pessoa, simplesmente porque eu tentei fugir dele, ou porque eu tive um gesto ao retirar o meu relógio que foi mal interpretado por ele. Eu morro, deixo filhos, deixo família... E ele vai estar solto daqui a alguns anos.
Muito bem.
Se é que vai ser preso.
A Natália B. de Oliveira, de Santana. Nosso sistema judiciário é confiável o suficiente para condenar alguém à pena de morte? Voltamos os índices de casos solucionados de crimes... voltados, são muito baixos. Bom, ela fez uma observação aqui. A pergunta importante que ela faz, a Natália, é: nosso sistema jurídico é confiável o suficiente para condenar alguém à morte, Mário?
Vamos julgar a justiça, né? Dentro da ótica e da lógica do que eu tenho desenvolvido ao longo da nossa conversa aqui, eu acredito que não. Basta uma falha para não se justificar uma punição tão severa e tão excepcional como essa. Mas atenção, o que eu estou discutindo aqui é esse aspecto da punição. Não dá para a gente querer simploriamente falar que a justiça é falha ou deixa de ser falha. Não é esse o objetivo, não tem como fazer isso, né?
Depois de 24 anos no Poder Judiciário, você mesmo citou agora, o nosso sistema jurídico é confiável o suficiente para condenar alguém à morte?
Eu poderia responder que sou suspeito, né? Estaria a falar em causa própria. Mas falo com tranquilidade. Primeiro que temos que levar em consideração que deve vigir a regra e não a exceção. Então não podemos, porque um dia houve um erro, então... Não. Temos que ver que a regra não é o erro judiciário. E eu posso dizer com tranquilidade, eu acredito sim que estaríamos preparados com todas as mazelas que temos, o nosso judiciário sim estaria preparado, porque ele não é pior do que o judiciário americano, ele não é pior do que o judiciário chinês, ele não é pior do que qualquer outro judiciário onde se aplica a pena de morte. Pelo contrário. Ele é muito bom dentro daquilo que temos atualmente no Brasil. Dentro daquilo que é possível ter.
A Ana Lúcia Silva, do Jardim Helena, gostaria de saber dos convidados a opinião deles sobre o Código Penal, que está totalmente ultrapassado e reforça a impunidade. Com quem eu começo? Você, Mário.
Vamos lá. A minha opinião acerca do Código Penal...
Veja, Ana Lúcia Silva do Jardim Helena.
Ana Lúcia, obrigado, uma pergunta, viu? Excelente. Vou puxar a sardinha para minha brasa, né? Efetivamente, eu acredito que a sua colocação é perfeita. Nosso Código Penal foi pensado num contexto cultural e social que não acompanhou os mesmos passos da nossa cultura e da nossa sociedade. Então, retomando um tema que eu já levantei aqui, um ponto, que é a questão do aborto, né? O nosso Código Penal não trata da questão da interrupção da gravidez de fetos anencéfalos, né? Uma das situações mais tristes e mais delicadas que a nossa ciência e a medicina tende a encarar. Então, o médico, quando se depara com uma gravidez de um feto que não tem cérebro, não tem córtex, né? Ou não tem a calota craniana, ele tem medo de interromper, de realizar esse aborto sob a ótica do quê?
Ser
responsabilizado criminalmente por isso. Então a gente teve toda uma discussão, todo um trabalho de o que foi recepcionado pela nossa Constituição de 88, dessa questão do Código Penal antigo, e se isso foi recepcionado ou não. E recentemente o STF tomou uma decisão que, veja só, uma decisão que não necessariamente tem sido cumprida por todos os médicos, porque a insegurança, a instabilidade, né, de decisões do Poder Judiciário cria esse medo das pessoas tomarem condutas. Então, nosso Código Penal, de fato, ele precisa ser repensado, assim, ele precisa acompanhar os anseios sociais, como vocês todos estão trazendo. A gente passou uma hora aqui falando de anseios sociais, mas ele precisa ser muito debatido. Né?
Muito bem. Ayrton, é possível, esse código, antes que você responda a respeito do código, me ocorreu uma pergunta diante da fala do Mário. É possível que o juiz faça a sua interpretação? Nesse caso, você tem diante de um médico que fez um aborto porque, comprovadamente, a criança já ia nascer morta, né? É possível o juiz falar, olha, estou diante desse caso, não vou aplicar a lei a ele. O juiz pode ter esse poder de interpretação para fazer justiça no caso, por exemplo?
Direito não é matemática. Eu sempre digo que eu tenho uma boa margem, uma boa dose de discricionariedade na interpretação da lei. Evidentemente, eu não posso chegar e falar que o sol é quadrado, por exemplo. Mas eu posso dizer que ele não é tão circular, que ele é um pouco ovalado, que ele é um pouco elíptico. Ou seja, eu tenho uma certa margem de liberdade para tentar fazer justiça e ser justo perante aquele caso concreto que eu tenho em mãos. Não vai a ponto, evidentemente, de eu contrariar a lei. Eu sou um escravo da lei, entre aspas. Eu não posso, a pretexto de querer ser justo, recusar cumprir a lei. Mas eu tenho, sim, mecanismos legais que me permitem flexibilizar uma interpretação para tentar ser justo perante aquele caso concreto.
No caso do Código Penal?
O Código Penal, no meu ponto de vista, deveria ser sepultado. Vale dizer, deveria ser morto, sepulto e começar do zero. Ele é absolutamente anacrônico para os dias de hoje. Vale dizer apenas o seguinte: se eu matar alguém sem qualificador, eu mato alguém, estou sujeito a 6 anos de prisão. Praticamente a mesma pena de quem vende um papelote de cocaína. Ou seja, será que a nossa vida vale tanto? A questão do Código Penal, no meu ponto de vista, basicamente, chama-se pena. As penas do Código Penal estão absolutamente ultrapassadas. Ou seja, ele é um monumento ao passado. Ele não atende aos nossos reclamos atuais.
Muito bem. A Maura Luísa Ferreira, da Barra Funda. Já que o Brasil não tem pena de morte, não seria o caso de termos realmente uma revisão do Código Penal? Por que é tão difícil esta revisão? Você pode continuar aí. Por que é difícil revisar? Já que você, ele está morto, sepultado, lembrando
agora... Eu gostaria que estivesse.
Morto ele não está, porque
diariamente. Mesmo achando absurdo certas coisas, eu sou obrigado a cumprir. A sociedade, felizmente, ela é plural. Felizmente, isso se reflete no nosso Congresso, que é o ator que tem condições de mudar o Código Penal. E reclama muita discussão, porque cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu ponto de vista. O que para mim é óbvio, para o Mário não é, e vice-versa. Isso se reflete em todos os níveis. Então realmente demora, mas já passou da hora de se mudar o Código Penal brasileiro. Quanto a isso, parece haver consenso.
Vamos fazer uma revisão agora das nossas leis, né? Uma reforma, essa reforma política, essa discussão, acho que da pena de morte, leva a uma questão muito importante. O Ayrton citou, nós vivemos uma sociedade plural, e essa reforma política, a manifestação da população nas ruas de 2013 para cá, né, essa discussão da reforma do Código poderia também estar juntas, né, e a gente rever alguns aspectos importantes para que agilize o funcionamento da justiça. Eu tenho mais duas perguntas e eu gostaria da conclusão final de vocês. O Mauro Santos, lá de Mariporã, muito obrigado, Mauro, pela sua participação. Eu sou a favor da redução da maioridade penal. E os doutores, o que acham? Eles já deram opinião, Mauro, mas eles podem reafirmar. Os dois são da redução? Você é a favor? Ah, você sim,
eu sou a favor.
Você é contra, né, Mário?
Sou.
O que os convidados acham do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente?
Doutor?
Eu acho que o inferno está cheio de pessoas bem intencionadas. O que se tentou fazer no Estatuto da Criança e do Adolescente foi um tratado, foi um trabalho intelectual muito bem feito, diga-se de passagem, mas que serviria perfeitamente a países como Suécia, Dinamarca, Suíça. Ou seja, é algo absolutamente descabido para o atual momento do Brasil.
Eu, particularmente, louvo o Estatuto da Criança e Adolescente, em especial por repensar alguns institutos tão tradicionais que não estão colocados como deveriam ser na nossa sociedade. Então, eu vejo que ele se harmoniza à figura do fim do pátrio poder e da criação do poder familiar, né? A mulher passou a ter um papel que de fato ela sempre teve, só que juridicamente isso nunca foi colocado. A mulher sempre teve uma importância muito grande na nossa sociedade. E, obviamente, acredito que não basta a gente bater palmas ou criticar as leis, porque as leis elas são orgânicas, elas são vivas. Elas precisam ser repensadas, elas precisam ser debatidas, como a gente fez hoje, Joel. Isso é uma iniciativa muito importante, muito louvável aqui de vocês do Observatório Terceiro Setor. Né? Por quê? Porque efetivamente a construção será por meio do diálogo.
Bom, fechando a participação dos ouvintes, a Isaura Silva, da Vila Medeiros. Nós já falamos disso, Isaura, mas eu quero registrar, porque você ligou para o nosso programa e deixou uma pergunta importante. Uma pessoa, quando ela dá 30 anos, não irá cumprir os 30 anos. O doutor Aito já disse isso, quem né, não irá cumprir os 30 anos, porque há um terço por bom comportamento. Não tem como se rever a penalidade, ela tem que cumprir 30, 50, 100 anos, já que não temos pena de morte, ela deveria morrer na cadeia, cumprindo a sua pena. Tá, Isaura, você é um pouco radical aqui, mas você quer ir.
Muitos morrem na cadeia cumprindo sua pena, né?
Morrendo cumprindo sua pena na cadeia, quer dizer aqui. Muito obrigado, viu, Isaura, pela sua observação. Mas você tinha dito já, né, esses 30 anos. Olha, obrigado aos ouvintes aqui que ligaram pelo telefone, escreveram, fizeram perguntas. Programa muito dinâmico, grande prazer receber esses nossos dois convidados. Antes de fechar, eu queria as conclusões, rapidamente, as conclusões de cada um de vocês. Eu começo com você, Mário. Nesse assunto, o que de mais importante deve ficar? A opinião pública está se manifestando e cada vez mais ela é a favor da pena de morte. O que nós devemos discutir essencialmente na nossa sociedade para que ela se torne uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais tranquila?
Joel, se eu fosse para deixar uma lição de casa aqui para todos, vamos abrir nossa Constituição. Vamos conhecer o nosso texto constitucional, que não é um texto voltado para o técnico, ele não é restrito a profissionais que trabalham dentro do universo do direito, ele é um texto para todos, escrito para todos e por todos. Então eu acho que a parte central que a gente tem que levantar aqui é: vamos conhecer a nossa Constituição, vamos estudá-la, vamos explorá-la, vamos apresentar às nossas crianças isso. Escolas não mostram a Constituição. Eu acredito que, se perguntarmos para a maioria dos alunos de direito hoje, o primeiro contato que eles fizeram com a Constituição foi na faculdade de direito, dos mais diversas escolas, para que nós passemos a discutir essa temática com outra leitura, não necessariamente só com o nosso senso comum. Isso que eu acho que é muito importante. Como falou Norberto Bobbio, é um tema que precisa ser debatido, há muito vai debatido e vai continuar sendo. Okay? E muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer dividir esse tempo com vocês.
Juiz Ayrton Vieira, suas conclusões finais.
Na linha do Mário, eu diria também que a Constituição não só deve ser conhecida como cumprida, especialmente pelos nossos governantes, que devem dar educação, devem dar saúde e devem dar segurança pública a toda a população. Uma população bem educada, uma população bem formada, uma população que disponha de saúde, muito provavelmente vai ter índices de criminalidade diminutos. O dia em que cumprirmos esta Constituição, que não é cumprida, talvez comecemos sim a falar uma língua comum. Eu agradeço a oportunidade, reitero os meus agradecimentos e me coloco à disposição para qualquer outra eventualidade.
Ponto final em mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor. Eu quero agradecer aos ouvintes, especialmente ao juiz Ayrton Vieira e ao advogado Mário Tadeu Leme de Barros Filho. A produção do programa foi de Joana Ferreira, Maria Fernanda e Ana Rogers. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras à meia-noite e as reprises às segundas-feiras à meia-noite e meia. Se quiser ouvir novamente esse programa, ele estará em breve em nosso portal observatório3setor.com.br e também na nossa página no Facebook, facebook.com/observatório3setor. Voltaremos na quinta-feira com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grave da Rádio ONU em Português em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
Tudo bem?
Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade.